Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessite de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet, via webcast. O replay deste evento estará disponível após o seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder, Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores da B3.
Obrigado, bem-vindo a todos ao nosso call de resultados do segundo tri. Eu estou aqui com a Marcela Bretas, nossa diretora de RI, M&A e Estratégia, e também com o resto do nosso time de Relações com Investidores. Queria registrar aqui o meu agradecimento pela preparação e condução de todos os materiais e fechamento desse trimestre. Queria só abrir com alguns comentários rápidos para depois a gente poder seguir para a sessão de perguntas e respostas. A B3 continua operando num ambiente extremamente favorável, onde a gente observa o desenvolvimento dos mercados financeiros e de capitais nos quais a gente atua. A gente tem um ambiente de taxa de juros baixa e inflação sob controle, e isso tem contribuído para que a gente traga resultados positivos em todas as linhas de negócios quando a gente faz a comparação com o trimestre do ano passado. No mercado de ações, em especial, a atividade tem sido bastante aquecida. A gente teve nesse período um recorde de captação em renda variável, com R$ 46 bilhões. 13 IPOs e 10 follow-ons foram as ofertas que trouxeram esse resultado. As emissões de renda fixa também têm crescido bastante, 14% nesse trimestre comparado com o mesmo período de 2020. A gente vê um pipeline de oportunidades ainda muito grande, de ofertas sendo avaliadas pela CVM e pela comunidade de investidores, e a gente tem uma expectativa muito forte para a continuidade do crescimento do nosso negócio como um todo. Então, a Marcela agora vai dar uns números sobre a receita e eu volto a falar no final. Obrigado.
Bom dia a todos. Vou passar aqui rapidamente pela performance de cada um dos segmentos, começando pelo segmento de listados, né, que engloba tanto ações quanto derivativos. A gente cresceu a receita esse trimestre 19,5% versus o segundo trimestre do ano passado. A gente teve no segmento de ações um ADTV de R$ 33 bilhões, que é 17% mais alto do que a gente atingiu no ano passado, mas 10% menor do que a gente observou no primeiro trimestre. O que a gente continua a observar é uma apreciação dos ativos, né? Então, o market cap cresceu 54% ano contra ano e 6% trimestre contra trimestre, mas uma menor volatilidade acabou trazendo o ritmo de turnover velocity para um patamar um pouco mais baixo. Então, a gente observou aqui 149% versus ano passado e primeiro trimestre, acima de 175%. Do lado de balcão, receitas cresceram 6,8%, com as emissões de renda fixa, em especial CDBs, crescendo, com os bancos financiando para expandir carteira de crédito. Do lado de derivativos de balcão, o estoque também continuou a expandir, aumentando 22% contra o segundo trimestre do ano passado. Segmento de financiamentos, a gente cresceu receita 48,5% versus o segundo tri do ano passado. Lembrando que ano passado esse segmento foi bastante impactado negativamente pela pandemia. Então, a gente viu uma forte recuperação no mercado de venda e financiamento de veículos, que vem se apresentando desde do fim do ano passado. No segmento de tecnologia e dados, a gente teve um aumento de receita de 24,3%. Destaque aqui foi a linha de utilização mensal, onde o número de clientes cresceu quase 15%, reflexo aí da expansão da indústria de fundos no Brasil. Por fim, ainda dentro de tecnologia de dados, acho que vale destacar que a quantidade de TEDs processados caiu bastante, 23,5% ano contra ano, mas esse é um serviço onde o preço é bastante determinado por volume. Então, num cenário de queda de volume, há uma queda no desconto, então a receita é bem menos elástica do que o volume nesse segmento. Passando para a despesa, a gente publicou um novo guidance de despesas ajustadas, refletindo aí nosso crescimento das atividades e o ritmo de expansão da companhia, além de um nível de inflação salarial mais alto que o esperado, que a gente agora já tem um pouco de visibilidade. E em maio, a gente também fez uma emissão de 3 bi de reais de debêntures no mercado local. E a gente agora está com uma posição de endividamento de 1,4 vezes dívida bruta sobre o EBITDA dos últimos 12 anos.
O EBITDA dos últimos 12 meses.
12 anos? Não, imagina.
Vamos lá.
Desculpa.
Eu só queria comentar um pouquinho mais de detalhe a transação que a gente anunciou de parceria com a TOTVS, investimento na Dimensa, que era a antiga TOTVS Financial Services. A gente está super entusiasmado com essa oportunidade. Eu acho que é um ótimo exemplo de como a B3 tem se tornado mais aberta e mais flexível na execução de oportunidades adjacentes ao nosso negócio, usando diferentes estratégias. A gente entende que tem oportunidades muito legais de crescimento ao redor do nosso ecossistema, onde a gente tem clientes, onde a gente tem conhecimento, onde a gente tem know-how e onde a gente pode aportar valor. E para fazer isso, a gente tem feito tanto desenvolvimento orgânico, né, de novos negócios aqui dentro, como aquisições, e como a constituição de parcerias nessa linha, que foi a parceria com a TOTVS para a Dimensa. É uma empresa que está sendo separada, né, da TOTVS e que reúne as atividades da TOTVS no setor de software para o segmento financeiro e tem principalmente uma atividade de soluções para back-office de fundos e carteiras de investimento, atendendo a custodiantes e administradores de todo o mercado, além de um negócio também de core banking e um negócio de cartões de crédito. E um time exitoso, capaz, que agora recebe um aporte de capital relevante da B3 e também uma nova contribuição de novos líderes que estão se juntando ao time, com grande experiência na indústria de software e com experiência também no ecossistema financeiro, com um novo CEO, etc. Então a gente está muito entusiasmado com isso, achamos que a TOTVS é um parceiro muito legal e que a gente vai realmente conseguir criar uma companhia com uma estratégia vencedora nesse ambiente e destravar muito valor e capturar muitas oportunidades, servindo bem aos clientes que a gente já atende e que eles já atendem. A transação ainda está pendente de aprovação pelos nossos reguladores, mas a gente imagina que tenha isso em breve. E finalmente, queria me colocar à disposição aqui, também fiz isso agora no call em inglês para quem tiver interesse, mas faço agora em português novamente, para esclarecimentos adicionais a respeito de uma reclassificação de provisão que nós anunciamos nesse balanço com respeito a uma contingência legal de um caso enfrentado pela companhia. Acho que é isso, a gente pode abrir para as perguntas, por gentileza.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem de Leandro Amorim, do Prev. Por favor, Leandro, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado aí pela oportunidade. Não consegui participar aí do call um pouco mais cedo. Mas se vocês pudessem falar um pouquinho dessa questão da dinâmica dos juros, né? Essa elevação aí, apesar de ser um dígito só, como é que vocês estão vendo o impacto aí nessa questão aí de volume dos negócios de vocês? Obrigado.
Perfeito, Leandro. Acho que essa é uma boa consideração. A gente teve no Brasil, né, décadas aí de juros nos dois dígitos, né? E isso, como você sabe, constrangeu e impediu na prática o desenvolvimento de uma parcela importante do conjunto de produtos e das estratégias de investimento das pessoas e dos gestores institucionais. E agora a gente viveu, né, um período de juros baixos, que inclusive atingiu, né, patamares inimagináveis e que eu acho que tem muito a ver com o contexto de pandemia e de crise econômica bastante severa que a gente viu aí nos últimos 2 anos, né? Então, a nossa visão é que o juro, para que o nosso negócio se desenvolva, ele não precisa estar em 2% ou 2,5% ou 3%, tá? Eu acho que mesmo num patamar abaixo de 10%, né? Abaixo aí, não quero dar um número preciso, mas ao redor disso, eu acho que isso já mobiliza, né, suficientemente as pessoas para que elas explorem, né, outras alternativas de postura de risco, que incluem, né, os produtos que a gente oferece aqui na B3, em particular as ações. Então, eu acho que a movimentação de juros que a gente viu recentemente, ela é saudável para que se mantenha um ambiente macroeconômico equilibrado, em particular com relação à inflação, e não vemos os patamares atuais como uma ameaça ao desenvolvimento do negócio da B3 e à liquidez. Eu acho que o que tem afetado a liquidez nos mercados é a diminuição da volatilidade, se você vê tanto no Brasil como fora, em função, né, da menor incerteza que o cenário incorpora, considerando as melhorias que a gente tem tido, né, em vacinação e etc. Então, você teve uma diminuição da volatilidade nos últimos meses. E mais recentemente também existe um efeito sazonal, né? O mês de julho tradicionalmente é um mês que, se você comparar com os meses logo antes e logo depois na história da B3, ele sempre apresenta um volume de negócios mais baixo, porque existe as férias no hemisfério norte e uma certa retração dos investidores de forma geral. Então a gente tem esses dois fenômenos afetando o turnover no curto prazo. Mas no longo prazo, a gente acha que enquanto a gente tiver, né, o ambiente macroeconômico estável e as taxas de juro de um dígito, a gente vai ser bem sucedido em continuar fomentando o crescimento do nosso negócio.
Ah, ótimo, obrigado. Se puder fazer mais uma pergunta, sobre essa questão da competição, né? Teve muito barulho com relação a isso. Vocês estão tomando uma série de iniciativas já há algum tempo e também acho que até nos calls de vocês já comentam, né, que vai vir em algum momento. Vocês poderiam dar um update? Vocês estão esperando isso, de repente para o ano que vem, mais para frente? Só se puder dar um update
Olha,
aí, por favor.
perfeito, Leandro, obrigado. A gente, assim, na competição, quando você fala de negociação de ações, né, que é a competição em bolsa de ações, a gente não vê isso acontecendo no curto prazo. A gente não vê nenhuma movimentação recente de players se estabelecendo, fazendo solicitações ao regulador, buscando a B3 para se conectar na nossa clearing ou nossa depositária, que seriam, né, condições necessárias para a atividade, ou algum tipo de ruído de clientes nossos, né, de intermediários, de corretoras, sendo acessados por eventuais participantes novos que queiram entrar neste negócio. Isso posto, como você mesmo comentou, né, o nosso cenário é que isso eventualmente pode vir a acontecer se o mercado continuar sendo tão generoso em termos de crescimento e com tantas oportunidades como a gente prevê. Agora, me parece que isso, assim, do momento que a gente começasse a ouvir alguém se mexer até o fato lançamento, seria provavelmente um período longo, né, um período, sei lá, de um ano ou eventualmente mais de um ano até que se concretizasse de fato a competição. Em paralelo, acho que vale a pena mencionar que a gente enfrenta a competição, né, que a gente Por exemplo, na questão de registro, né, de títulos de valores mobiliários, de renda fixa, existem pequenos competidores que têm aí buscado se estabelecer e a gente tem tomado as medidas, né, comerciais, operacionais e feito as iniciativas de cliente para buscar manter a dominância que a gente tem nesse mercado, continuando atendendo bem os nossos clientes e temos sido bem-sucedidos ao longo do tempo, né? Essas empresas se lançaram há algum tempo. E o nosso market share permanece de longe, né, o mais relevante dentro desse mercado. E essa competição, de certa forma, nos estimula, né, nos estimula a fazer o que a gente precisa fazer, estar de olho, né, no que é mais importante, ouvindo nossos clientes e melhorando o nosso serviço. Da mesma maneira, e eu comentei isso um pouco no anterior, né, muito se falou alguns anos atrás da eventual competição por listagem no exterior, né, e que o mercado internacional estaria mais apto a capturar as empresas mais bacanas brasileiras do que o mercado da B3. Isso, na verdade, não se concretizou. A gente tem muita alegria e orgulho do trabalho que foi feito por nós e também pela comunidade de investidores aqui no Brasil, que culmina com uma série de IPOs, vários deles de indústrias novas, vários deles de indústrias transformadoras e disruptoras. E isso consolida, né, uma visão e um trabalho que é de reafirmar a relevância do mercado brasileiro para a listagem num ambiente que, voltando ao teu tema, é um ambiente competitivo, onde existe escolha para os emissores.
Tá ótimo, é muito claro. Obrigado aí pelas respostas.
Nossa próxima pergunta foi originada pelo sistema de webcast. Vem de Eduardo Bopp, da Franklin Templeton. A pergunta é: poderia dar maiores esclarecimentos sobre a reclassificação da provisão?
Sim, eu posso falar um pouco mais sobre isso. Esse é um caso antigo, né, que a companhia vem acompanhando há bastante tempo, né. Ele é um caso que, pela sua relevância, já era objeto de disclosure pela companhia e a gente adotou sempre uma postura conservadora e, mesmo enquanto a classificação era remota, a gente sempre teve o cuidado, né, de dar a divulgação sobre essa potencial contingência nas nossas demonstrações financeiras e no formulário de referência. É um caso no qual o último julgamento foi amplamente favorável à B3, já que a gente ganhou por 4-1 no TRF em 2017, né? E ele é um caso que é um caso vivo, né? A gente tem aí os motivos. Eu posso, se tiver interesse, eu posso detalhar mais. Mas ele é um caso onde a gente conseguiu, né, como eu falei, nesse julgamento, demonstrar que agimos com absoluta correção nos episódios aí ligados à desvalorização de 2000, perdão, de janeiro de 1999. Nessa ação nós somos corréus junto com dois bancos, os seus sócios, o Banco Central, os seus administradores, e existe uma acusação, né, de que a conduta da BMF, que é, né, uma antecessora da B3, teria levado a eventuais prejuízos aí ao Tesouro Nacional, ao erário. E nós elencamos, né, diversos argumentos de defesa com respeito a isso, em especial, né, que de fato havia uma crise sistêmica e que a postura da infraestrutura de mercado financeiro, né, da BMF, foi correta em destacar para as autoridades a iminência, né, desse risco sistêmico. Também chamamos a atenção, né, e demonstramos que não houve ganho financeiro, que não houve nem sequer uma ação para proteger o patrimônio da companhia, porque isso não estava em risco naquele momento. E a gente então teve sucesso no nosso pleito junto ao judiciário, né? Entretanto, como eu falei, esse é um caso que tem diversas nuances, diversos andamentos. E os andamentos mais recentes trouxeram aí uma recomendação dos nossos consultores jurídicos para que a gente fizesse essa reclassificação. Então, nós aqui adotamos aí uma postura conservadora nesses temas e acatamos essa sugestão e também fizemos o disclosure apropriado disso, né, deixando assim, os acionistas saberem sobre isso, mas a gente segue muito confiante de que vamos ter sucesso nesta discussão.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Sonder para as considerações finais.
Muito obrigado a todos pela participação. Se vocês tiverem mais perguntas, não hesitem em entrar em contato conosco através do canal de RI. E queria de novo registrar meu agradecimento às equipes de RI, Finanças, Comunicação, Jurídico e todos que apoiaram aí na divulgação desse resultado. Um abraço a todos. Obrigado.
A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem a Chorus Call Brasil.